Na Pílula do Prazer de hoje, vamos falar de DR, discutir a relação. E parece que não tem meio termo, né? Ou as pessoas amam ou odeiam uma DR. Eu, particularmente, vou confessar que tenho um pouco de preguiça. Mas eu tenho certeza que ela é extremamente necessária numa relação. A nossa convidada, a psicanalista e escritora Elisama Santos, tem uma missão difícil aqui hoje. Ajudar a encontrar o tom certo e o momento mais adequado para encararmos essa conversa a dois. Seja muito bem-vinda, Elisama. Obrigada por estar aqui com a gente.
Nossa, um prazer imenso. Imenso estar aqui para conversar contigo. Vou amar a conversa.
Nossa, essa conversa vai longe, né?
Vai, o tema é importante.
Não é? Então, no seu último livro, ele tem um tema interessante: conversas corajosas, que já diz muita coisa, né? Ele fala sobre como melhorar os relacionamentos através da comunicação não violenta. Daí eu pergunto, tem que ter coragem para fazer uma DR, para discutir a relação?
Cara, sem dúvida, eu acho que conversas pedem muita coragem, porque a gente não tem controle sobre o rumo que a conversa vai ter. Eu acho, inclusive, que é uma das coisas mais difíceis das nossas conversas. É entender que eu sei mais ou menos o que eu quero. Em regra, a gente nem reflete tanto assim antes de pedir algo pra alguém. Mas eu não sei o que vai vir do outro. E a nossa tendência é essa de, ai, não, não vou ter essa conversa. Ai, eu vou adiar. Ai, não, hoje eu tô com sono. Eu acho que é muito difícil alguém ter prazer.
É, e ter medo, né, do que vem do lado de lá. E se eu falar isso e ele falar outra coisa, né?
É, a gente não tem controle sobre o rumo que a conversa difícil vai ter. E normalmente, essa conversa, ela tá mexendo em algo que é muito importante pra nós. Você não tem uma DR pra decidir uma coisa boba. Coisa boba você fala como se não estivesse acontecendo nada. A DR não, a DR é algo que é importante pra mim. Que a resposta do outro, ela vai mexer na minha vida.
E quanto mais se prorroga, quanto mais se adia uma DR, sempre piora?
É a tendência, né? A gente tem a mania de falar, ah, espera o tempo resolver. Amor, o tempo não resolve nada sozinho, não. O que resolve é a gente elaborar, conversar, pensar, refazer os planos. O tempo, por si só, ele não resolve as coisas. As mágoas ficam.
É, acho que a gente vai colocando pra debaixo do tapete, aquela velha história, vai jogando debaixo do tapete, não, isso agora não. Aí uma hora vem com força.
Vem com força, né? Porque os nossos sentimentos, eles não vão desaparecer. Então, se eu já tô chateada, eu vou continuar cada vez mais chateada. E aí eu vou entender o que o outro me diz sempre como uma ofensa. O meu ressentimento vai crescer. Isso só atrapalha a comunicação. E normalmente, nesse momento que eu engulo e eu explodo, eu falo sem pensar, eu falo sem equilíbrio, eu falo sem a capacidade de ouvir. Então, eu não consigo fazer a minha parte pra gente ter uma conversa profunda, uma conversa em que a gente vai se entender. Porque eu não tenho paciência mais pra escutar, eu tô cheia de palavras acumuladas. Não tem espaço pra suas dentro de mim.
Você tem que se organizar pra ir até uma DR? Organizar os pensamentos, pensar muito e ser menos impulsivo ou não? Agora vamos ter uma DR.
Nossa, mas sem dúvida. Essa conversa que eu tenho que ter com o outro, ela começa numa conversa comigo. Porque nós estamos sempre contando histórias na nossa cabeça. Mesmo que a gente não assuma, todos nós temos uma história na cabeça. Então assim, você pede, ai amor, traz um analgésico pra mim quando você voltar do trabalho. E aí a pessoa vai lá e esquece o teu analgésico. Quando entra em casa, você pergunta, trouxe? Não. Sua mente, ela vai te contar, ó, de novo, esqueceu. Se fosse eu, não esquecia. Não se importa com o que eu peço. Só se importa com ele mesmo. É por isso. Aí, ó. Tá vendo só como é que ele age comigo? A realidade é que eu não importo nessa relação. A nossa mente, ela tem essa tendência, né? De florear, de contar coisas, de encher de histórias a nossa mente.
Dramatizar.
Dramatiza demais. E aí, o que acontece? Se eu não reflito, eu vou acreditar nesses julgamentos da minha mente. Porque, assim, essa história de, ah, menos julgamento, por favor. Ela é fofa, ela é linda, mas ela é impossível. Nós vamos julgar até o dia que a gente... Nós vamos julgar até morrermos. Isso é natural do ser humano. A questão é separar, né? O julgamento do fato. É entender, peraí, isso aqui é só minha mente me contando coisas. E olha, não é que eu vou abandonar o que minha mente me conta. Eu posso chegar numa conversa difícil e falar pro outro, ó, quando isso acontece, a minha mente me conta que você deixou de fazer por esse, esse, esse e esse motivo. Como é isso pra você? Percebe que é diferente de chegar pra pessoa e falar, ah, sabe por que você não trouxe? Porque você não se importa comigo, porque você é egoísta, porque você só se importa com você.
Então, o importante também é falar nesse tom que você está dizendo. E não, é, olha, eu percebo isso, isso, isso. Não, você tem que falar num tom sem agressividade. Uma franqueza, num tom amigável.
Sim, se possível, né? Porque tem momentos que aquele assunto, ele tá mexendo tanto com você, ele te toca de uma maneira tão profunda que é difícil você falar baixo, que é difícil você falar com equilíbrio. Então, nesses momentos, eu também tenho que assumir, olha, eu tô enlouquecida com essa história. Não é um controle total da minha voz, porque a gente é humano, nós temos emoções.
Mas é uma franqueza.
É uma franqueza, é reconhecer, olha, isso aqui eu sei que a minha mente tá me contando e pode não ser a verdade. Como é pra você? É que nós já vamos pra uma conversa muito cheios de certeza. A gente tem muita certeza do que a gente quer, de qual é a solução, de como o outro deve agir e de o que, que o outro quer, por que ele tá fazendo ou não fazendo o que a gente tá pedindo. Então, essa ausência da curiosidade, de entender o que tá passando por essa pessoa. Por que ele age assim? O que, que tá rolando aqui entre nós dois que a gente não tá conseguindo se entender? Tem algo muito importante quando a gente fala da DR. E na comunicação não violenta, a gente faz uma separação muito importante, que é da necessidade e da estratégia. A necessidade é o que eu quero. Eu quero companhia, eu quero alimento, eu quero alívio da minha dor, eu quero um monte de coisa. Necessidade. A estratégia é como eu atendo a minha necessidade. Eu quero companhia, eu quero ir para o jantar com a companhia. A minha estratégia é você tem que ir comigo. Só que quando eu vou conversar com você, eu não falo, Renata, eu tô precisando tanto de companhia, seria tão legal se fosse você quem fosse comigo nesse jantar. Eu chego pra você falando, Renata, você tem que ir, cara, porque eu preciso que você vá comigo. Peraí, a minha necessidade não é que Renata vá comigo, a minha necessidade é de companhia. Às vezes, no meio da conversa, a gente consegue perceber que, puxa, eu tô entendendo a sua necessidade, Elisama. Você tá precisando muito de companhia e hoje eu tô exausta. O que você acha de chamar a sua prima, a sua amiga, o seu amigo? O que você acha da gente arranjar isso aqui de uma forma que atende a sua necessidade e a minha, de descanso? Porque eu tô muito cansada.
De novo a franqueza.
De novo a franqueza. Só que a gente não tem franqueza nem com a gente de fazer essa separação, sabe? Assim, o que eu preciso não é que a Renata vá comigo. Eu tô apegada à estratégia. A estratégia é Renata e comigo. E a gente briga pela estratégia e eu nem sei direito qual a minha necessidade. Quais estratégias eu posso adotar para atender essa necessidade?
Entendi. Vamos ver as perguntas dos ouvintes, que eu acho que elas estão respondidas um pouco nesse papo de introdução. Queria começar com a Mariela, de BH. Vamos ouvir.
Eu sou a Mariela, eu sou de BH, tenho 34 anos e eu sou aquela pessoa que adoro uma DR. Na verdade, eu gosto da profundidade de poder conversar sobre a relação. Então, não tem, para mim, DR não tem conotação negativa. Eu gosto da profundidade do relacionamento, de conversar, de o casal entender, se acertar, colocar as coisas na mesa, com sinceridade, honestidade. E a minha pergunta é, como que eu vou saber se vale a pena investir em mais DRs para resgatar uma relação? Ou como compreender e aceitar que, de fato, acabou e bola pra frente?
E aí?
E aí, moleque? Pergunta difícil essa, né?
Não,
porque
é?
Ela é tão subjetiva.
Quantas DRs precisam pra o problema ser resolvido?
Eu entendo que é essencial que você reconheça os seus limites. Porque a DR é no encontro com o outro. Mas para esse encontro com o outro, eu preciso saber até onde estou disposta a ir. Não é sobre mais um encontro com o outro, é sobre mim. O que é que eu dou conta nessa relação ainda?
Né, Elisama, porque assim, você faz uma DR, fala uma vez, conversa. Aí o problema volta a acontecer. Aí você faz mais uma DR, na paz, na franqueza. Aí a coisa ainda não se resolve. Eu tô imaginando que seja isso, né? Que ela tá fazendo. Ela já cansou de aprofundar nas conversas e nada acontece na vida prática, né?
E aí é o momento de você olhar pra você e falar, ok, o que que eu ainda dou conta nessa relação? O que me faz ficar aqui? Vou parar e pensar. Essa minha relação aqui, o que que nela vale a pena pra gente continuar? O que que eu sustento nessa relação?
Talvez modificar a expectativa em relação ao outro.
Exato,
né?
Assim, eu não mudo o outro. Eu escolho o que eu faço. Mas eu também escolho o que eu faço diante da atitude ou da inércia do outro. E esse é o momento de refletir. Nessa relação, o que é que eu ainda aceito e o que é que para mim é inaceitável? Eu acho que é essencial que a gente entenda qual é o nosso mínimo nas relações. O que é tão essencial que sem isso eu não permaneço numa relação. Não dá, é insustentável.
Ou seja, faça uma DR com você mesma.
Pois é. Basicamente isso, é hora dessa conversa vir eu e eu mesma, né? Porque só assim eu vou conseguir entender o quê? O que eu tô disposta nessa relação ou não.
É, mas é muito interessante, é isso mesmo. Vamos conversar com a gente, né?
Pois é, e a gente tem essa tendência de acreditar que nós sustentamos emocionalmente um relacionamento. Que nós somos as responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso da relação. Então, na mulher, nós fomos ensinadas a acreditar que um casamento que acabou, ele prova a nossa incompetência. Ele fala sobre nós enquanto mulheres. Isso a gente aprendeu ainda muito pequenas.
É, as mulheres da nossa geração, né? Porque as gerações mais novas, acho que tem isso mais bem resolvido. Espero, I hope so.
Você acha? Não acho, não. Eu acho que a gente continua falando, ai, nossa, mas ele encontrou uma mulher tão boa que, ó, tá outra pessoa. O que, que a gente interioriza com isso? Eu não fui boa o suficiente pra transformá-lo. A gente segue falando de uma forma que responsabiliza a mulher sobre o sucesso e que trata o homem como alguém, ah, não, mas é que ele é um meninão, ele não tava pronto.
Ai, gente, mulheres, se alguma de vocês que está nos ouvindo viver esse tipo de sentimento que eles amam, está falando, por favor, vamos nos tratar.
vamos pra terapia,
né?
Gente.
Vamos pra terapia? Não, vamos tirar essa ideia, né, errada, pelo amor de Deus. Até isso, até essa culpa a gente tem que interiorizar, né?
Pois é, e tá interiorizado, assim, é importante a gente entender e assumir que é nessa lama que a gente está mergulhada, para você entender, será que eu estou aqui achando que a felicidade do meu parceiro, o sucesso da minha relação fala sobre a minha capacidade? Então é essencial olhar essa estrutura para eu entender os meus motivos de permanecer aqui. Por que eu ainda quero investir? Por que eu ainda acho que eu não falei do jeito certo para ele me compreender? Tem um jeito certo de compreender? Tem. Tem um cuidado com o que a gente fala? Tem. Mas é difícil você ter que provar para o outro que o que você sente importa. E se você vive uma relação em que você tem que provar para o outro que o que você sente importa, tem algo de errado aí.
Você acha que pode ser esse o caso da Mariela?
Pois é. Eu recebo inúmeras mensagens, por isso que eu tô te falando que eu não acho que passou, sabe? De mulheres de todas as idades. Eu recebo mensagem de mulheres, nossa, mas eu falo com meu marido, ele ri quando eu choro. Essa me marcou, nossa, eu começo a chorar, nossa. Ele ri quando eu choro. E eu me pergunto, mas o que você tá fazendo nessa relação? E que uma pessoa, ao te ver sensível e vulnerável, ela ri de você. Mas nós aprendemos essa valorização da família no nível em que a gente acha que não pode colocar limite. Que esse casamento, ele diz a nossa qualidade enquanto mulheres. Então, esse momento de ir embora numa relação, ele não leva em conta só o meu emocional, o que eu sinto individualmente. Leva em conta essa lama que a gente foi mergulhado enquanto meninas, né? E fomos socializadas para acreditar. Que, porque ele vai amadurecer.
Bom, espero que a gente tenha respondido a Mariela. Não. A resposta foi bem ampla, né?
Sim.
Ou seja, eu acho que o resumo dessa história é isso mesmo, né? Tem que ter uma DR consigo mesmo e entender o que está acontecendo. Porque que ela percebeu que, mesmo com conversas profundas, não se chegou aonde ela queria. E aí? Ela quer permanecer assim?
Acho que é hora da Mariela perguntar qual que é o mínimo para mim para ficar numa relação. Eu tenho isso aqui nessa relação?
É isso aí. Bom, vamos ouvir agora a Natália, que tem uma situação oposta à da Mariela, porque ela tem dificuldade de conversar. Ela tem dificuldade de começar uma DR.
Meu nome é Natália, eu tenho 24 anos e moro em Canoas, Rio Grande do Sul. Eu tenho muita dificuldade em conversar com a minha esposa e também tenho dificuldade em demonstrar os meus sentimentos. E toda vez que a gente se desentende ou acontece alguma coisa, esse assunto vem à tona e isso me machuca muito, porque eu não expresso me declarando e tudo mais, mas eu acredito demonstrar de outras formas. Queria saber se isso é possível reverter, se a terapia ajuda ou o que eu posso fazer para melhorar esse meu ponto.
Ó, a gente precisa pensar que cada um de nós interiorizou o que é o amor e como somos amados de uma forma diferente.
Uhum.
Então, ela tá falando, olha, eu não sou da fala, eu demonstro amor de outro jeito, talvez eu demonstro amor cuidando, eu demonstro amor fazendo companhia, passando meu tempo junto. Essa é a forma que ela aprendeu a demonstrar amor e se sentir amada, em regra, porque a gente demonstra como a gente se sente amado. A esposa dela tá falando, eu preciso de palavras. E o que é que acontece numa relação? Não dá pra eu acreditar que só o meu amor basta. Eu preciso saber que o meu amor chega no outro. E se essa forma de o meu amor chegar no outro é diferente pra mim, eu vou aprender. Pode não ser automático, não é fácil, mas é intencional.
Exige um esforço?
Vai exigir um esforço.
Um esforço dela realmente demonstrar esse amor.
Exatamente.
Na maneira que a esposa, que a parceira, tá na expectativa de receber.
Exato, como ela se sente amada. Então é hora de falar, olha amor, você sabe que isso não é o natural pra mim. Eu não sei fazer isso. Então eu tô te pedindo um pouco de paciência para que eu aprenda. E que você me ajude. Nos momentos que eu acertar, me fala que eu tô acertando. Porque isso para mim é muito novo. Eu tô aprendendo como eu faço isso aqui?
Essa é a verdadeira DR?
Cara, é honestidade, né? Eu não sei.
Uhum.
Mas se é importante pra você e não tá me violentando, eu vou aprender, eu posso aprender. Agora, eu não vou alcançar a tua expectativa. E aí é importante que a esposa também... A DR é pra gente ajustar a expectativa de um com a disponibilidade do outro. Né? As duas aí. A expectativa da que gosta de ouvir, pra ela entender que ela não vai acordar com eu te amo todos os dias, porque não é a prática da outra. E a disponibilidade dessa que, olha, eu não falo eu te amo o tempo inteiro, mas vou me esforçar pra falar uma vez no dia. Eu vou me esforçar pra falar uma vez no dia. E aí a gente vai adequando, né? As expectativas com as disponibilidades e as possibilidades. A DR, ela é maravilhosa pra fazer essa adequação. Pra gente botar as cartas na mesa e falar, olha, com essas cartas aqui a gente consegue fazer esse jogo. Não espera aquele jogo incrível, porque eu não tenho as cartas pra esse jogo.
Uhum.
Mas eu posso aprender esse jogo aqui. Tá bom pra você? Você tá disposta a tentar fazer esse jogo aqui comigo?
Bom, Elisama, eu acho que a Michelle, que mandou uma mensagem pra gente, a sua resposta também ajuda o dilema dela. Mas acho que a gente ainda pode ir um pouco além pra ajudá-la. Vamos ouvir.
Vamos.
Oi, Renata. Oi, Elisama. Meu nome é Michelle. Eu tenho 41 anos e moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. E tenho uma dificuldade muito grande em conversar e em expor os meus sentimentos, os meus anseios com o meu parceiro, né? Não tenho muitas habilidades, não gosto muito de conversar. Acho que até pela minha dificuldade mesmo, quando a gente precisa discutir alguma situação, eu sempre acabo deixando para lá. Na hora da discussão eu deixo para lá para não piorar, né? E depois que passa eu também não converso para não piorar aquele clima que tá legal. E eu queria saber como que a gente pode, né? Como que eu posso reverter isso.
É fácil?
Não tem a opção fácil no pacote, gente. Não vai ter. Conversar sobre o que a gente sente é muito difícil. Sobretudo se a gente tem uma carga na nossa história em que o que a gente sentia não importava. Né? Então, se aqui é a minha história, desde a minha infância, é de quando eu contava algo que eu queria. Meu pai e minha mãe batiam em mim, me castigavam. Os meus relacionamentos, meus outros relacionamentos ao longo da minha vida também tinham uma não aceitação do meu sentir. Eu aprendo que é perigoso falar o que eu sinto. E sair desse lugar e pensar, nossa, eu preciso cuidar do que eu sinto, defender o que eu quero, o que eu acredito, vai exigir um esforço imenso. A gente vai fazer com medo, com a perna tremendo, com o estômago doendo, com o coração apertado. É importante entender que esses sinais físicos do desconforto de falar algo que é importante, algo que é essencial para nós, eles não vão desaparecer. Eles normalmente vão estar presentes em conversas importantes. E eles não são um sinal de que nós somos incompetentes para essa conversa. São um sinal de que somos humanos. Porque se eu esperar para poder falar, estar confortável, estar tranquila, estar bem, ai, ser gostosinho falar isso, eu raramente vou falar sobre um assunto importante.
Já aconteceu o que ela falou, não, ai, eu acabo parando.
Ai, não, deixa pra lá. E a gente tem uma consequência bem grande nisso, é que ninguém aqui é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A gente fica ressentido, a gente fica magoado.
Uhum.
A gente alimenta essas historinhas na nossa cabeça que nos tornam mais irritados com o outro. Então, no fundo, a gente tá evitando o conflito, mas sem algo eliminando por dentro a relação. E que nós não vamos falar e não vamos conversar. A conversa, pontuando o que é importante pra mim, ajuda o outro também. É a forma do outro descobrir o que acontece comigo. Se eu não falar, ninguém tem obrigação. Por mais que a gente tenha aprendido que o amor romântico não precisa de palavras. Nós aprendemos que basta um olhar. Quem ama a gente, quem te ama te entende. Você nem precisa falar nada.
Nossa, isso é a maior mentira, né?
Nossa, uma mentira gigantesca. E nós ficamos esperando que as pessoas entendam o que a gente quer sem que a gente verbalize.
Você acha que especialmente as mulheres?
Muito. A gente foi treinada pra guardar esse príncipe que vai ler o nosso pensamento. Até porque uma DR causa desagrado no outro, em regra. Tem incômodo. Não é fácil ouvir um limite. Não é fácil chegar aqui pra você e falar, Renata, não gostei do tom que você falou comigo por esse e esse motivo, eu gostaria que você falasse de um jeito diferente.
Ou então falar pro cara, olha, eu não gosto disso.
E causa um desconforto no outro.
Não quero. Mulher dizer não, isso eu não quero.
Não, exatamente. A gente foi treinada pra agradar. Então, você é a menina boa, que faz tudo legal. Você não é a pessoa que vai causar desconforto no outro.
Eu causo.
Temos que causar. Até porque...
Eu causo muito desconforto.
Sem incômodo não tem mudança, gente. Sem incômodo não tem transformação.
É.
Não tem, não tem jeito. Você vai reformar a casa, quer uma casa linda? Você vai ter que quebrar algumas coisas. Tirar a móvel do lugar e lidar com a poeira. Eu quero ter uma casa confortável na minha relação, gostosa de morar, aconchegante. Vou lidar com a poeira, vou lidar com o barulho dos móveis arrastando.
É, o que a gente não pode perder de vista é o tom da conversa,
sim,
as palavras, tomar cuidado com isso. Quando eu conversei com você ali na hora, no início, você usou o termo, eu falei, a gente tem que se preparar, você usou um termo bom, que é o planejamento. É quase um planejamento estratégico, né? Porque parar e falar, não, eu quero falar disso, disso, disso. É bom até escrever, né? Para organizar as ideias, né?
Pois é, essa organização de pensar, o que é que eu tô sentindo diante do que tá acontecendo? Como eu tô enxergando a situação? Porque... Por vezes, estamos ambos enxergando a situação de formas diferentes. Então, como eu enxergo a situação? Como eu me sinto diante da situação? O que é importante para mim aqui? E aí, de que forma eu vou comunicar para o outro? A gente quer pedir sem pensar no que a gente sente, no que importa. Nós fazemos pedidos sem refletir. E a gente não consegue ser claro nos pedidos.
Mas olha, eu vou te falar. Eu espero que muitos homens estejam ouvindo isso. Porque eu acho eles mais difíceis.
Muito.
De aceitar uma DR do que as mulheres.
Muito, muito.
Eu vou começar
difíceis.
A espalhar isso aqui nas minhas redes e falar: homens, ouçam.
É, mas é difícil porque, assim como a gente foi socializada para não desagradar, eles foram socializados para não falar do que incomoda, para não pensar, para não sentir o que. Se responsabilizar pelo sentir deles.
É, e também para não ouvir, né?
Para não ouvir. A Bell Hooks fala algo que eu gosto muito. Ela diz que a mulher, ela foi treinada, socializada para esse cuidado e o homem para o poder. E o poder não escuta, amor. Poder, se eu quero ter poder sobre você, eu não tenho que te escutar.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Eu sou o cara da relação. Eu sou o homem.
O alfa.
Pois é. E, ó, isso não é desculpa pra você falar, ah, mas é que eu fui socializado assim. Não, meu amor, você saca que você foi socializado assim e que vai precisar de esforço pra sentar e ouvir e conversar e falar do seu sentir. Entender como nós somos socializados. Entender como a gente funciona. Como é que eu sinto? O que é que normalmente me irrita? Não é uma prisão de uma sentença de que é assim que eu me comporto na relação. É um conhecimento sobre mim. Olha, eu tenho uma tendência de, nesse tipo de situação, ficar muito irritada. Então, eu vou precisar dar uma volta. Nossa, nesses momentos, eu não quero conversar. Eu fujo da conversa. Agora, eu vou fazer um esforço para ficar. Agora, já que eu sei que a minha tendência é fugir da conversa, eu vou ficar conscientemente. Eu vou sentar aqui, sentir todo esse desconforto e esse medo, mas eu vou permanecer. Porque eu quero construir algo diferente do que eu sempre fiz.
Pra DR fazer efeito, né?
Fazer efeito. Tem um meme que rola muito na internet que fala assim, dizem que se você não fizer terapia, o seu ex volta no corpo de outra pessoa. E é isso, né? Se eu não elaboro, vai voltar no corpo de outra pessoa.
Nossa, meu mantra. Maravilhoso. Vamos ouvir a Tamires, do Rio de Janeiro.
Oi, Renata. Meu nome é Tamires, tenho 23 anos, sou aqui do Rio de Janeiro. Queria te perguntar uma coisa sobre DR. Eu já tive alguns relacionamentos que o cara pedia pra eu mudar alguma coisa em mim. E aí eu fico pensando assim, será que... Às vezes é bom a gente mudar, né? Mas quando que eu sei que eu realmente preciso fazer essa mudança que vai ser importante pra mim como pessoa e dentro do relacionamento? Ou a pessoa só tá pedindo aquilo por ego ou por algum capricho dela? Me ajuda aí, Renata. Valeu.
Ajuda aí, Elisama.
Olha, a gente tem ilusão de que quem nos ama vai nos aceitar por inteiro, 100% de nós. E não é bem assim que funciona. Numa relação vai ter coisa que eu vou ter que aprender. Meus amigos não me falam de determinadas características porque no final do dia eles me dão um beijo e vão embora. E com o marido, com a esposa, com o companheiro, companheira, a gente vai continuar junto. Então existem mudanças que elas precisarão ser feitas. Agora, eu preciso parar para pensar. Isso faz sentido para mim? Esse feedback que o outro me trouxe, essa fala que o outro me trouxe, ela faz sentido?
Eu quero mudar.
Exatamente. Eu realmente acredito que essa mudança é importante. Porque qual que é a mudança que eu não vou fazer? Aquela que é pura e simplesmente porque o outro me pediu. Aquela que eu olho na minha história, eu olho no meu dia a dia, eu olho no meu contexto e falo, mas não faz sentido isso. Eu gosto desse ponto em mim. Então, eu tenho que pensar, essa mudança é importante? E olha, tem algo que é essencial dizer aqui. A gente muda muito a forma que a gente lida com quem a gente é. Nós não mudamos quem nós somos. Né? A gente cresce ouvindo, ah, meu, você é muito nervosa, não pode ser assim. Ah, meu, você é muito tímida, não pode ser assim. Como se existisse um botão deixar de ser assim que eu simplesmente posso apertá-lo. Isso não existe. Então, quando o outro me dá um feedback, ó, você vê que você tem a tendência de quando isso acontece você ficar nervosa. Ok, entendi, vou descobrir como eu lido com essa característica minha.
É lidar com a situação, né? Não mudar a característica
da
pessoa.
A minha essência ela não vai mudar. Eu não vou. Não, não é assim. A gente não é massinha de modelar que alguém vai apertar aqui e falar: ah, esse pedacinho aqui a gente muda, isso aqui a gente muda. Não é dessa forma. Eu vou aprendendo como eu lido com as minhas características e como elas se expressam na relação. E se existe uma outra forma mais respeitosa elas se expressarem. Que é essencial. Uhum. Responder para ela. A gente muda ou se transforma ou aprende a lidar com a gente em respeito ao outro e em respeito a gente mesmo. Se não tá te respeitando, amor, essa não é a mudança para você fazer, não.
Tá respondido. Olha, algumas perguntas chegaram por escrito. E eu selecionei essa aqui porque eu acho interessante, assim. Essa ouvinte diz o seguinte, ela não se identifica. Meu dilema é discutir a relação sem explodir e causar brigas.
Sinal de que ela precisa de uma conversa com ela mesma antes. Uhum. Eu preciso me entender um pouco melhor antes de chegar pra conversa. A Brené Brown, ela dá uma dica que eu gosto muito de você fazer um rascunho da conversa. Tô com muita raiva, eu vou pegar um papel e eu vou xingar a pessoa inteira no papel. Eu vou tirar essa camada, sabe essa camada aqui que toma a nossa mente, o nosso coração, que a gente tá com o coração acelerado. Você fala assim, nossa, eu quero xingar muito essa pessoa.
Egoísta.
Pronto, se liberta, pega o
sacana.
Papel.
Sacana.
Anota tudo.
Bobo.
Pois é, xinga muito. Deixa essa raiva sair. Pra na hora que você chegar, essa primeira camada, ela já saiu. Eu consigo conversar agora sem precisar necessariamente dessas palavras. Depois você falar tudo, pronto, joga no lixo, dá uma respirada, tô minimamente equilibrada pra ter essa conversa. E aí, quando eu normalmente me irrito, pode ser um sinal de que o meu limite, ele tá 3 esquinas lá atrás. Eu tô deixando pra falar muito depois do que já passou, passaram todos os meus limites. Eu tô engolindo muita coisa antes de falar. E aí, amor, na hora que eu falo, tem um exemplo que eu sempre dou, que você pensa que você chega num lugar, você não gosta de batata, e alguém te oferece batata. Aí você vai lá por educação comer batata. Outro dia você chega na casa de uma pessoa, batata de novo, sei lá. Chega um momento que alguém vai te oferecer a batata, você vai gritar, não gosto de batata! Mas cara, assim, você não disse lá atrás, na primeira, ai, obrigada, eu não gosto de batata.
Uhum.
Né? E quando eu passo o meu limite, eu já comi essa batata muito, e eu resolvo comunicar, eu vou comunicar gritando.
Ou seja, DR não pode ser algo que tá guardado há muito tempo. Porque a chance de dar errado, né?
É muito grande. A gente vai soltar de um outro jeito, sabe? E aí tem um ponto que ele é bem importante. Existem limites que são tão essenciais pra gente. Eles são tão sagrados que mesmo que você não tenha guardado isso há muito tempo, na hora de você falar, ele vai sair com raiva. Porque ele é muito importante. E você pode pontuar isso pro outro. Eu sei que eu tô falando um tom de voz assim. Não é com você. Eu preciso falar assim, porque isso tá mexendo muito comigo. Essa honestidade de assumir, eu não consigo falar de outro jeito. E eu quero muito falar isso com você. Então, me deixa falar, em algum momento eu vou abaixar meu tom de voz, eu vou conseguir te ouvir, mas agora eu tô precisando falar assim. E isso, sobretudo, pras mulheres que não fomos ensinadas a colocar esse limite num tom de voz mais firme. Tá? E o outro tem a plena possibilidade de falar, olha, o que você tá precisando, mas nesse tom eu não vou te ouvir, não. Vamos pensar uma outra forma de conversar, não sei, liga pra alguém. Chora um pouco, equilibra pra você vir a gente ter essa conversa. Mas é essencial que eu perceba esse momento, eu tenho a disponibilidade de fazer a minha parte pra ter essa conversa. Porque uma conversa não é só fala, é fala e escuta. Se eu tenho disponibilidade de escutar o outro, talvez não seja o melhor momento de ter a conversa. Talvez eu precise ligar primeiro pra uma amiga. Talvez eu precise chorar um pouquinho. Talvez eu precise pedir aquela consulta com o meu terapeuta aqui pra organizar a minha mente antes de chegar lá pra conversar. Sabe? É importante ela perceber, se ela tá se planejando pra ter as conversas, e dois, se ela não tá deixando esse limite lá atrás.
Isso é tão comum, né,
Lisama? Muito.
Olha, pra encerrar, eu acho que a gente já deu muitas dicas aqui. Eu queria que você comentasse rapidamente sobre um capítulo do seu livro, que é o encontro de neuroses, quando enxergamos que relacionamentos pedem mais do que amor. Dá uma resumida pra gente.
É que nós temos essa ilusão de que basta amar, né? E esse amar, ele engloba tanta coisa. Porque eu não entro numa relação tendo uma visão super saudável do amor. Pelo menos na maior parte das relações. A gente não entra assim. A gente aprende, às vezes, que controle é amor. A gente aprende, às vezes, que chantagem emocional é amor. A gente aprende tanta coisa distorcida sobre o amor. E a relação, cada um de nós... Freud já dizia que somos todos neuróticos, né? Cada um de nós tem um funcionamento diferente e que, por vezes, se encaixa. E aí é aquele que nunca tem coragem de decidir nada com aquela que aprendeu que ela é a super tudo e que resolve tudo pra todo mundo. Olha o encaixe. Que um vai ficar muito cansado e o outro com muita raiva na relação. Mas a gente não vai conversar sobre isso. Porque normalmente a gente não conversa. Porque basta amar. A gente se encaixou. A gente não consegue conversar na relação de falar, olha, eu tenho uma tendência muito grande a tentar resolver todos os problemas do outro. E é importante que você me coloque um limite quando você perceber que eu tô ultrapassando os limites com você. Eu quero que você me diga, epa, Elisama, respira. Isso aqui sou eu que resolve. Porque esse é um desenhar um mapa. É assim que eu funciono. E pra gente se dar bem, é importante você saber essa característica minha. Essa daqui e essa daqui. Mas a gente cobra do parceiro e da parceira poderes paranormais. Como assim ele não sabe que aquele tom de voz lembra sua mãe? Como assim ele não percebe o quanto aquilo te magoa? Como assim ele não sabe o quanto você queria ter ido para aquela festa que ele não te convidou? A gente não quer falar na relação. De alguma forma, a gente busca no relacionamento aquele lugar lá de quando a gente era neném e que mamãe fazia tudo pra gente e não pedia nada em troca. A gente espera esse amor que vai vir que ele não pede nada em troca. Ele é só fácil. Então, existe uma ilusão social, nós aprendemos isso, de que esse amor ele vai chegar resolvendo todos os meus problemas. Ele vai chegar me fazendo me sentir em casa. Ah, eu não vou ter incômodos perto dessa pessoa. Eu posso ser eu mesma, seja lá o que isso signifique. Né? E não é assim que funciona. A relação, ela pede sim um esforço. E aí, o que é importante? Perceber o quanto esse esforço está exagerado e que essa relação não está mais valendo a pena. Porque ela não pode ser nem sofrimento em excesso, nem essa ilusão de que ela vai ser fácil em excesso.
É um equilíbrio.
É um equilíbrio. É um esforço em que a gente vai ter sempre que estar conversando. Eu preciso te mostrar quem eu sou hoje. Porque quando a gente começou, há 2 meses atrás, eu tinha um pensamento que hoje já mudou. A gente não aperta o F5 na relação, né? A gente não atualiza.
E aí, sim, para encerrar mesmo agora, prometo. Por que que é tão difícil, então, se a gente não está nesse equilíbrio, não se atinge esse equilíbrio necessário para ambos serem felizes na relação? Por que é tão difícil terminar uma relação?
Porque a gente não termina só com a pessoa. A gente termina com toda a idealização que aquela relação ocupava na nossa vida. Não é só quem tá comigo. É o que eu sonhei sobre essa pessoa. É o olhar que essa pessoa lança sobre mim. São as histórias que eu contei sobre nós dois. Muitas vezes, nós não terminamos uma relação pelo que essa relação poderia ter sido. E que nunca foi. Mas ela podia ter sido assim se ele se comportasse assim, se a gente tivesse vivido isso. E é esse momento que eu tenho que abandonar essa expectativa, as minhas previsões para o futuro, que eu tenho que reconhecer que morreu. Morreu. Eu vou viver esse luto. E a gente tem muito medo desse processo de luto. A gente tem muito medo de se refazer, de juntar os caquinhos e de assumir, poxa, ele foi embora e todos os meus projetos de hoje, até o final do ano, até daqui a 10 anos, era com essa pessoa. Você já percebeu? Não é só a pessoa que foi embora. Foi embora o teu plano do Réveillon. Foi embora aquele almoço do domingo. Foi embora aquela série que vocês sempre viam juntos.
A companhia.
Foi embora aquela companhia. Foi embora até aquela pessoa que você chegava nervosa em casa e brigava e se irritava. Mas era alguém ali. Foi embora um afeto. Não foi só uma pessoa. Foi embora tudo que essa pessoa mexia em você. E é difícil a gente deixar que o que a pessoa é e as expectativas que a gente tem sobre ela, que elas se vão na nossa vida. É difícil abrir mão disso e deixar esse espaço que é um tanto vazio, lidar com os nossos vazios, né? Essa decepção de não foi essa pessoa que me preencheu. E agora?
De novo, né? Então a gente encerra o episódio. Qual que é a mensagem? DR com a gente mesmo. A gente tem que se conhecer,
DR com a gente, antes de qualquer outra.
É isso, né, Elisama?
Sim, sim. Essa conversa íntima comigo mesma. Assim, não dá pra ter intimidade com o outro se eu não tô íntima de mim mesmo.
Bom, Adorei.
Ah, eu amei também. Passou muito rápido.
Passa muito rápido. Adorei, adorei. Acho que vai ser muito útil para quem está nos ouvindo.
Sim, sim, também acredito.
Super obrigada.
Ah, obrigada por
Na minha
ter
próxima
me
relação, já vou chegar completamente planejada para minha próxima DR.
Prazer, Renata, é um podcast G1, produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?